Bom dia, Srs. Deputados. Vamos dar início aos nossos trabalhos de hoje. Temos uma agenda bastante preenchida. Abrimos logo com o Sr. Deputado Carlos Gonçalves, que brilhará alto no firmamento dos negócios estrangeiros na manhã de hoje, com nada menos que 3 relatórios numa assentada. Mas antes... São dois. Senhor Deputado. São três, dois dos quais conjuntos, não é verdade? São dois. Pronto, está bem. Enfim. Primeiro não é do Senhor Deputado. Já agora, Senhor Deputado, antes de dar início à sua exposição, brilhante e espantosa, umas curtas informações gerais. Primeiro, confirmar aos senhores deputados que a audição do senhor embaixador Portugal em Londres, o embaixador Manuel Lobo Antunes, será no próximo 9 de fevereiro, quinta-feira, pelas 12 horas na sala 7. Continuamos com estes horários, com este calendário um bocadinho extravagante, mas já sabem que, no que se respeita à audição dos nossos representantes no exterior, temos que nos conformar um pouco com as suas disponibilidades de agenda, uma vez que não estão em permanência no nosso país. Dia 9 de fevereiro, quinta, às 12, sala 7. Dar também nota aos senhores deputados de que a Comissão já está a organizar alguns eventos previstos no programa, um dos quais ocorrerá, em princípio, na segunda quinzena de fevereiro, uma reunião da Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo. Ou melhor, tendo em conta este evento, a organizar um colóquio intitulado Refugiados na Primeira Pessoa, ao qual se pretende associar a Primeira Comissão, bem como o Conselho Português para os Refugiados. No fundo, a querer aqui uma iniciativa para ouvir entidades habilitadas para se pronunciarem com conhecimento de causa sobre a questão dos refugiados e também depoimentos de refugiados. Julgo que isto é um trabalho interessante. Eu chamo a atenção do seguinte: estas datas indicativas e vagas têm a ver com aqueles acidentes de percurso chamados jornadas parlamentares, que nunca são marcados com antecedência suficiente para nós nos organizarmos da melhor maneira, de modo que entre improvisos e calendários vamos tentar levar a bom termo, portanto, na segunda quinzena de fevereiro, enfim, se não se interpuser nenhuma reunião, nenhuma jornada parlamentar, teremos esta reunião, esta iniciativa. Ela decorre em Lisboa, a reunião da Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo, como saberão, ocorrerá no Porto. Mas ela oferece uma oportunidade, enfim, acrescenta oportunidade a esta nossa iniciativa. Depois, temos na primeira quinzena de março, enfim, isto com as reservas antes enunciadas, um colóquio subordinado ao tema Portugal e a OSCE, na qual se pretende efetuar um balanço de participação portuguesa nos trabalhos daquela organização em 2016. A deputada Isabel Santos tem aqui a oportunidade também de, na linha do deputado Carlos Gonçalves, brilhar alto no firmamento da OSCE, domínio em que tem especial competência, uma vez que há vários anos que integra essa Assembleia Parlamentar. E passamos à pièce de resistance. Ora bem, 2. Apreciação e votação do parecer sobre o assentimento à deslocação do Presidente da República a Madrid. Ah, exatamente, era isto que eu confundia com um dos relatórios do Sr. Deputado Carlos Gonçalves. O Sr. Presidente da República vai desta feita a Madrid participar no 11º Encontro COTEC Europa. O que é COTEC, Sr. Doutor?
É uma organização da área económica.
É uma organização da área económica. Vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, fica a Sua Excelência autorizado a ir ao 11º Encontro COTEC. E com isto chegamos então à apreciação e votação do parecer da proposta de resolução número 35.3.2, a qual aprova o acordo entre a República Portuguesa e o Montenegro para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de impostos sobre rendimento. Sr. Deputado, deseja fazer a apresentação conjunta dos dois? Pronto. O segundo é também, neste caso, a proposta de resolução número 36 de 13 segunda, que aprova o protocolo que altera a Convenção entre Portugal e a França para evitar a dupla tributação e estabelecer regras de assistência administrativa recíproca em matéria de impostos sobre rendimento, assinada em 14 de janeiro de 1971. Fantástico. Sr. Deputado, ainda eu não era nascido. Tem a palavra, Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Sr. Presidente, muito obrigado. Vou tentar então ser breve. Primeiro, começando pela proposta de resolução que tem a ver com o acordo entre a República Portuguesa e Montenegro para evitar a dupla tributação. O Governo tomou a iniciativa de apresentar em 6 de dezembro de 2016 esta proposta de resolução que pretende aprovar a Convenção entre a República Portuguesa e o Montenegro para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de impostos sobre os rendimentos, assinada em Lisboa a 12 de julho de 2016. A celebração da Convenção entre a República Portuguesa e o Montenegro tem como principal objetivo a eliminação da dupla tributação jurídica internacional dos residentes de um Estado contratante que oferem rendimentos no outro Estado e a prevenção da evasão fiscal, seguindo as suas disposições, em larga medida, o modelo da Convenção Fiscal da OCDE sobre o rendimento e sobre o património. Esta Convenção define um conjunto de regras que delimitam a competência de cada Estado para tributar os rendimentos, sendo que, sempre que esta competência é atribuída aos dois Estados, a Convenção atribui ao Estado da residência do beneficiário do rendimento o dever de eliminar a dupla tributação. Ao mesmo tempo, a Convenção prevê também cláusulas sobre a não discriminação, a resolução de litígios resultantes da aplicação da Convenção através de um procedimento amigável e disposições relativas à cooperação bilateral em matéria fiscal, abrangendo assim, nomeadamente, um mecanismo que permitirá a troca de informações. A presente Convenção define no seu artigo número 2 que aplica-se aos seguintes impostos. Em Portugal, o imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, o imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas e sobre as derramas. No Montenegro, o imposto sobre os lucros das sociedades e o imposto sobre o rendimento das pessoas singulares. As autoridades competentes dos Estados contratantes trocarão entre si também informações, este é um artigo 25º desta Convenção, que sejam relevantes para a aplicação das disposições da presente Convenção ou para a administração ou a aplicação das leis internas relativas aos impostos quaisquer natureza ou denominação cobrados em benefício dos Estados contratantes ou das suas subdivisões políticas ou administrativas ou autarquia locais, na medida em que a tributação nelas prevista não seja contrária à presente Convenção. Sobre a minha opinião do relator, é muito curta também. Num mundo cada vez mais globalizado, em que a interligação económica e fiscal entre cidadãos de Estados diferentes é crescente, a aprovação desta Convenção afigura-se bastante importante para garantir a cooperação bilateral em matéria fiscal, nomeadamente através da troca de informações com vista a prevenir a evasão fiscal. Considera-se assim que esta Convenção, assinada entre Portugal e o Montenegro, pode ser um instrumento importante da aproximação entre os dois países e pode contribuir para o reforço dos laços já existentes entre os dois países, neste caso concreto, em matéria de impostos sobre os rendimentos. Nestes termos, a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas é de parecer que a proposta de resolução que visa aprovar esta Convenção de Dupla Tributação está em condições de ser votada no plenário da Assembleia da República. Eu não sei se querem separar a votação.
Alguma vantagem em separar a votação? Não sei, no caso, faz favor de prosseguir, Sr. Deputado.
Agora vamos passar para o acordo de dupla tributação com a França. Estamos a falar de uma iniciativa que pretende aprovar o protocolo que altera a Convenção entre Portugal e a França para evitar a dupla tributação e estabelecer regras de assistência administrativa recíproca em matéria de impostos sobre o rendimento, que data de janeiro de 1971 e que foi agora assinada em 25 de agosto de 2016. Em setembro de 1971, Portugal e a França assinaram uma convenção para evitar a dupla tributação e para estabelecer um conjunto de regras de assistência administrativa recíproca em matéria de impostos sobre o rendimento. Esta convenção tem regulado as relações entre os dois Estados nestas matérias e, tal como realçado na iniciativa legislativa que o Governo agora apresenta à Assembleia da República, necessita de uma atualização que a torne mais adequada às circunstâncias atuais. Desta forma, e atendendo às atuais recomendações da OCDE em matéria de fiscalidade internacional, Portugal e França decidiram assinar, em 25 de agosto de 2016, o protocolo que altera a Convenção e que tem como objetivo proceder à revisão da Convenção no que respeita ao regime de troca de informações em matéria fiscal e à criação de um regime bilateral de auxílio na cobrança de créditos fiscais. O protocolo que altera a Convenção assinada em 1971 entre Portugal e a França para evitar esta dupla tributação altera alguns artigos da Convenção no sentido de adaptar à realidade local. Assim, a presente Convenção aplica-se aos impostos sobre o rendimento exigidos em benefício de um Estado contratante ou das suas subdivisões políticas ou administrativas ou autarquias locais ou territoriais, seja qual for o sistema usado para a sua cobrança. Ao mesmo tempo, altera-se também um artigo que passa a ter uma redação e que denomina os impostos atuais que a presente Convenção se aplica, que são nomeadamente, no caso da França, o imposto sobre o rendimento, o imposto sobre as sociedades, as contribuições sobre o imposto sobre as sociedades, as contribuições sociais generalizadas, muito em voga no debate atual que é neste momento em França, as contribuições para o reembolso da dívida fiscal, incluindo quaisquer retenções na fonte, retenue à SUS, que está aqui até a tradução, pagamentos por conta e adiantamentos deduzidos nestes impostos. No caso de Portugal, os impostos são o imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, o imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, as derramas. Também ao nível das autoridades competentes, o protocolo faz alterações, passando no caso da França a ser o Ministério encarregado da Economia e das Finanças ou o seu representante autorizado e, no caso de Portugal, o Ministro das Finanças, o Diretor-Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira ou os seus representantes. Alguns pressupostos têm alguma alteração, os salários, vencimentos e outras remunerações similares, excluindo as pensões pagas por um Estado contratante ou por uma sua subdivisão política ou administrativa ou autarquia local ou territorial, ou por uma sua pessoa jurídica de direito público ou uma pessoa singular, em consequência de serviços prestados a esse Estado, essa subdivisão ou autarquia ou pessoa jurídica, só podem ser tributados nesse Estado. Esses salários, vencimentos e outras remunerações similares são tributáveis exclusivamente no outro Estado contratante se os serviços forem prestados neste Estado e se a pessoa singular for um residente deste Estado que seja seu nacional e não possua simultaneamente a nacionalidade do primeiro Estado. Estas alterações também têm a ver com a questão das pensões, que muitas vezes até tocam alguns portugueses que têm a vida repartida entre os dois países. Sobre a troca de informações, autoridades competentes dos Estados contratantes trocarão entre si as informações que sejam presivelmente relevantes para a aplicação das disposições da presente Convenção ou para a administração ou a aplicação das leis internas relativas aos impostos, quaisquer natureza ou denominação, cobrados em benefício dos Estados contratantes ou das suas subdivisões políticas, administrativas ou autarquias locais ou territoriais. Nos planos de assistência mútua para os fins da cobrança dos respectivos créditos fiscais, Portugal e França acordaram também, através deste protocolo, um conjunto de medidas que estão, bem evidentes, explícitas no documento que os seus deputados tiveram acesso. Passava agora para a opinião do relator, também uma opinião simples, mas tem a ver com o facto de estarmos a falar de um país onde reside uma importante comunidade de origem portuguesa, de 1.300.000 pessoas, e de um país que tem cada vez mais seus nacionais a residir em Portugal. E assim parece-nos importante, ou parece-me a mim importante, é a opinião do relator, que haja alguma divulgação sobre este documento para que as pessoas tenham suficientemente os dados para, em matéria fiscal, poder acautelar a sua situação, tanto mais que muitos dos casos que estão muitas vezes na justiça portuguesa relativamente às questões fiscais, tem à partida muitas vezes a falta de informação das pessoas que têm a vida repartida entre os dois países. Não é este o texto que está aqui, mas é mais ou menos isto que eu quis dizer. Nestes termos, a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas é de parecer que esta proposta de resolução está em condições de ser votada no plenário da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Pisco, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria, em primeiro lugar, de felicitar o Sr. Deputado Relator pelos parceiros, os dois parceiros que aqui nos deixam, mas gostaria, sobretudo, de fazer algumas considerações relativamente à Convenção, portanto, ao parecer sobre a Convenção entre Portugal e a França, para evitar a dupla tributação e estabelecer as regras de assistência administrativa recíproca. Compreendemos bem que isto era no sentido de pedir também ao Sr. Deputado se podia estar em condições de nos trazer aqui alguns esclarecimentos adicionais relativamente à atualização desta Convenção. porque na realidade parece que esta atualização era uma inevitabilidade, na medida em que, eventualmente até por causa do grande fluxo de franceses em direção a Portugal, mas dada a existência de uma grande comunidade portuguesa em França, isto também tem uma grande implicação, poderá ter uma grande implicação relativamente aos portugueses que vivem em França e que têm, como disse muito bem, a vida repartida entre Portugal e a França. Esta convenção, ou a atualização desta convenção, ocorre cerca de 40 anos depois de ter sido assinada pela primeira vez, e incide agora particularmente esta atualização sobre questões que têm a ver com fiscalidade para as pessoas singulares, para as empresas e também no domínio das pensões. E nesta assistência recíproca há aqui alguns aspectos que me parecem relevantes e que eu gostava de entender, porque me parece que de facto esta convenção é de grande importância. No que diz respeito, por exemplo, à cobrança de créditos fiscais, porque aqui se refere, fiquei sem saber muito bem se isto permite ao Estado português cobrar os créditos fiscais a cidadãos franceses que cá estejam ou vice-versa, ou ao Estado francês cobrar a cidadãos portugueses que estejam em França, que me parece uma questão relevante. É óbvio que em matéria fiscal tem que haver sempre uma grande transparência, uma grande exigência, mas eu presinto aqui nesta convenção muitas implicações que gostaria de compreender, de procurar compreender em toda a sua profundidade. Portanto, é neste sentido, até porque há também um contexto de troca de informações neste domínio, e é neste sentido que eu gostaria de saber se o Sr. Deputado está em condições de nos transmitir mais alguma informação neste domínio, porque, tal como refere na sua opinião, eu julgo que é importante que haja uma ampla divulgação, até porque é necessário compreender o que está também, qual é o alcance desta convenção. Portanto, dizendo isto, gostaria de felicitar o Sr. Deputado pelo parecer que aqui nos deixa, que é um parecer bastante rigoroso e extenso, e é importante, quer para os portugueses que vivem em França, quer para os franceses que vivem em Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado. Sr. Deputado, deseja responder no fim ao conjunto das questões? Sr. Deputado Filipe Lobo do Ávila, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também queria muito rapidamente felicitar o Sr. Deputado Carlos Gonçalves pela apresentação deste parecer. Acompanhando aquilo que foi referido pelo Sr. Deputado Paulo Pisco, queria apenas dizer duas ou três coisas. A primeira, para dizer que de facto acompanho também a necessidade de se proceder a uma forte divulgação deste protocolo e sobretudo das consequências deste protocolo, porque como sabemos e como também já foi referido, nós temos hoje em dia o abrigo do regime dos residentes não habituais, que é um regime fiscal para não residentes, e que no fundo tratou-se de um regime que foi criado com vista a incentivar cidadãos estrangeiros, cidadãos de outros Estados, a virem fazer investimentos em Portugal e virem até inclusivamente adquirir imóveis e sobretudo canalizado para pessoas já numa fase de perto da reforma ou de pré-reforma e que acabam por fazer investimentos em Portugal, onde quer que seja, e vêm e decidem vir viver para Portugal por causa do tempo, por causa de diferentes variáveis, mas sobretudo por causa deste regime fiscal mais favorável. A verdade é que este regime, apesar de tudo, não estava isento de muitas complexidades e sobretudo de isento de duplicação de tributação. E, portanto, tudo aquilo, duplicação de tributação relativamente aos mesmos rendimentos auferidos, onde quer que eles fossem auferidos em Portugal, fossem auferidos no seu país de origem. E por isso, dizer apenas que julgo que este protocolo é um importante instrumento, mas que por si só não se esgota na sua aprovação. É importante divulgá-lo, é importante clarificar os impactos fiscais daquilo que se altera agora. agora, como dizia também o Sr. Deputado Paulo Pisco, e bem, e dizer apenas que acompanho essa preocupação, porque de facto já me passaram pelas mãos, do ponto de vista profissional, diferentes situações em que havia de facto uma duplicação de tributação relativamente aos mesmos rendimentos e não havia forma de conseguir ter uma interpretação clara, quer da autoridade tributária em Portugal, quer da autoridade tributária em França. E, portanto, parece-me que há aqui passos, que são passos importantíssimos e que são decisivos, se queremos, de facto, que estes regimes sejam regimes favoráveis para quem venha para Portugal, investir em Portugal e venha residir em Portugal nas suas últimas décadas de vida, como todos desejamos.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais alguém deseja usar da palavra. Não sendo o caso, Sr. Deputado Carlos Gonçalves, por favor.
Sr. Deputado, muito obrigado. Sr. Presidente, muito obrigado. Gostava de agradecer as palavras, tanto do Sr. Deputado Paulo Pisco como do Sr. Deputado Filipe Lobo D'Ávila em relação ao relatório, mas dizer que esta questão da França e de Portugal neste acordo de dupla tributação, a diferença que tem com o Montenegro é que há um universo de pessoas que vivem entre os dois países com situações os mais análogas que existem, que realmente a concretização prática da legislação, eu acompanho estas áreas não só estes anos, tornam muitas vezes que estes assuntos sejam vistos caso a caso. E é assim, o protocolo que aqui nos foi enviado e que estamos aqui a discutir, define, no plano legislativo, digamos, e aqui com um conjunto de artigos que tecnicamente dão resposta a um conjunto de situações que poderão aparecer e que, no fundo, resultam de um conhecimento de um conjunto de situações que ocorreram na relação entre os dois países desde 1971. Convém lembrar que esta alteração, que este protocolo tem a ver com a atualização daquilo que era a Convenção de Dupla Tributação entre Portugal e a França, que também tem a ver com a questão da troca de informações que, como sabem, se aplica neste momento ao espaço comunitário e que terá também consequências. E, portanto, eu acho que o documento que o Governo nos fez chegar aqui tem no aspecto legislativo todas as informações. Se entendem que nós devemos ter mais elementos no que é no aspecto prático de um conjunto de realidades na questão das pensões, independentemente de estar aqui configurada esta situação, nós aí teríamos, como é evidente, que adiar a aprovação e solicitar ao Ministério das Finanças informações concretas sobre um conjunto de situações que podem e que ocorrem regularmente neste tipo de casos, porque as situações são as mais distintas que existem, é uma coisa perfeitamente inacreditável e só, muitas vezes, a Administração Fiscal é que nos pode dar uma resposta como aplicam a própria legislação. Portanto, os senhores, se entenderem que nós devemos solicitar ao Ministério das Finanças mais informações sobre a concretização prática daquilo que o Governo entendeu trazer à Assembleia da República, eu, da minha parte, estou disponível, ponho à disposição dos outros grupos parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Julgo que estamos em condições de votar. Quem vota contra, o relatório apresentado. Quem se abstém, aprovado por unanimidade. Felicitações ao Sr. Deputado Carlos Gonçalves pela aprovação unânime do seu relatório. Como viu, não exagerada, como disse, que o meu amigo hoje ia resplandecer nas alturas. Muito bem, passamos então à Sra. Deputada Domicília Costa, que vai apresentar o seu parecer sobre a proposta de resolução número 38.13.2, a qual aprova o acordo de cooperação no domínio da defesa entre a República Portuguesa e a República Islâmica da Mauritânia, assinado em Nouakchott, em 21 de outubro de 2010. Tem a palavra a Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Bem, eu creio que todos os intervenientes aqui...
Deputada, peço-lhe que aproxime um pouco o micro.
Obrigada, Sr. Presidente. Estou a dizer que creio que todos receberam, portanto, o parecer e portanto não valerá a pena estar-me a prolongar e a repetir o que aqui está. O que acontece é que Portugal, ou portanto o Bloco de Esquerda, evidentemente que acompanha e valoriza a cooperação com outros países, outros povos, etc. Agora, no que respeita a armamento, portanto, a toda a indústria e comércio, portanto, tem a ver com problemas de defesa, mas que inclui o armamento, acima de tudo, o negócio do armamento. E, portanto, nós somos contra, porque a Mauritânia sabemos que não respeita minimamente os direitos humanos, inclusive há lá ainda escravidão, é uma coisa generalizada. Portanto, os opositores são presos, pronto, e os recursos, que são muitos, ao fim e ao cabo não aproveitam ao país, ao seu povo, não é? São os outros que vão para lá, que além de lhes vender o armamento, de certo modo lhes rouba, portanto, a pesca, que está industrializada e que lhes retira, portanto, a pesca, a indústria, a agricultura, tudo aquilo que, todos os seus meios de, enfim, de tudo aquilo em que lhes daria a possibilidade de ter uma vida digna, é-lhes retirada. E, portanto, não há, os Estados Unidos e a União Europeia não beneficiem nada daqueles povos. Portanto, evidentemente que, portanto, somos contra. Portanto, não... Não subscrevemos isto.
Mas em relação às condições do relatório subir a plenária, não, a senhora deputada relatora não vê objeção à sua subida à plenária?
Portanto, não vejo nada, não vejo impedimento nenhum. Bem, que suba a plenário.
Muito obrigado, senhora deputada. Não sei se há algum senhor deputado deseja usar da palavra. O senhor deputado Paulo Pisco é da palavra,
muito
tem
obrigado,
a palavra, por favor.
Na medida em que nós apenas votamos a parte técnica e não a opinião, independentemente da pertinência da opinião, que revela um esforço da senhora deputada, o que conta na realidade é que nós vamos votar a parte técnica. Parece-nos relativamente desproporcionada a opinião, por mais, eu repito, por mais que seja a pertinência, relativamente ao corpo do acordo, e aí sim que tem a ver com a política externa portuguesa e que, não obstante os problemas que existirão na Mauritânia, a verdade é que existirão problemas, se calhar, da mesma natureza com grande parte dos países que existem a nível global. E, portanto, era só para deixar esta observação relativamente ao relatório. De qualquer maneira, nós votamos favoravelmente.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais algum Sr. Deputado deseja falar. Pela minha parte, gostava também de salientar que a Sra. Deputada escreveu a opinião do relator e eu gosto sempre de encorajar os Srs. Deputados a escreverem a opinião do relator, porque de outra forma estamos a converter esta nossa Comissão de Negócios Estrangeiros numa comissão puramente administrativa, de reconhecimento de conformidade jurídica das exigências legais, dos diplomas que por nós passam, e portanto acho muitíssimo bem, e se as opiniões suscitarem debates, melhor ainda. Assim sendo, vamos passar à votação do relatório do Sr. Deputado Domicília Costa. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Felicitações, Sra. Deputada Relatora. Passamos então ao relatório seguinte, a apreciação em votação do parecer da proposta de resolução número 3913-2, que aprova o Convênio de Integração Cinematográfica Ibero-Americana, adotada em Caracas. É a relatora, a senhora deputada Gabriela Canavilhas, a quem dou a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente. Uma vez que se trata, tenho dois convênios, ou melhor, um convênio e um acordo, ambos no quadro da mesma organização ibero-americana, não sei se o senhor Presidente quer que eu os apresente os dois juntos, sejam votados os dois juntos, embora se trate, enfim, de documentos separados.
Se há identidade de matéria...
Há identidade de matéria.
Se sendo o caso, acho que deve apresentar juntos, Sr. Deputado.
Muito bem. Então, começo talvez por apresentar o convênio de integração cinematográfica ibero-americana, porque é no quadro deste convênio que depois surge o acordo para as coproduções que nasce no quadro, portanto, e a partir do momento em que o convênio é estipulado. E este convênio nasceu e foi criado em 1989, e tem uma emenda de 2007, mas só agora é que surge esta proposta do Governo para a nossa adesão, para a adesão de Portugal. E este convênio foi criado com o propósito de contribuir para o desenvolvimento e à identidade cultural da região ibero-americana, através do intercâmbio e da integração do setor audiovisual e cinematográfico dos Estados-parte. Com a adesão deste convênio, Portugal poderá passar a ser membro de pleno direito na Conferência das Autoridades Cinematográficas Ibero-Americanas e também aderir ao Acordo Ibero-Americano de Coprodução Cinematográfica. E no âmbito deste convênio foram criados diversos programas destinados a implementar os objetivos da integração, nomeadamente destacaria o Ibermédia e o DocTV da América Latina. E este parecer depois segue a estrutura habitual com a descrição dos vários artigos e eu vou-me centrar na opinião do deputado que, de acordo com o que o senhor deputado, que o senhor presidente acabou de dizer, por acaso alonguei-me bastante na opinião e vou passar a centrar-me nesta parte. E neste ponto eu gostaria aqui de exprimir que a necessidade de definir e implementar políticas públicas que procurem assegurar condições favoráveis ao florescimento das atividades de concessão, produção e difusão de obras cinematográficas é hoje reconhecida em todo o mundo. E exprime-se nas estratégias de apoio e regulação de diferentes tipos inseridos nas políticas culturais nacionais e regionais e enquadradas sempre por convenções internacionais. E a um nível mais primordial, reconhece de facto que a criação cinematográfica e audiovisual nacional enraizada numa sociedade, numa cultura e numa língua, é expoente destas e, ao mesmo tempo, uma expressão artística e cultural suportada por componentes técnicas e é cada vez mais um veículo de ligação social e uma atividade económica geradora de valor, de trabalho e de emprego. Simultaneamente, é um fator de identidade nacional, de competitividade internacional e de afirmação civilizacional. É, pois, essencial apoiar a projeção internacional dos criadores, das suas obras audiovisuais e das empresas portuguesas. Incentivar a atividade empresarial deste setor, em particular, precisamente, das pequenas e médias empresas, assegurar o cumprimento das obrigações estabelecidas no domínio destas relações internacionais, em especial no que diz respeito à promoção da língua portuguesa e dos laços com os países de língua oficial portuguesa, assegurar a livre concorrência e prevenir abusos de posição dominante e práticas restritivas da concorrência, observar as convenções internacionais, nomeadamente da Unesco, de outubro de 2005, sobre a promoção e proteção da diversidade das expressões culturais, e respeitar os tratados internacionais respeitando-se à propriedade intelectual, observar a recomendação do Conselho e das recomendações do Comitê dos Ministros do Conselho da Europa dos Estados-membros sobre as políticas cinematográficas nacionais e a diversidade das expressões culturais e a recomendação da Unesco para a salvaguarda e conservação das imagens em movimento de 1980 e as convenções europeias para a proteção do património audiovisual. E peço perdão por ter alongado um pouco esta minha explanação, mas eu considero que isto é uma matéria de importância e de relevância. Tendo em conta que no quadro de uma política objetiva de promoção da cultura portuguesa no exterior, este convênio permite, de facto, consolidar e aumentar o reconhecimento nacional e internacional da cinematografia nacional, contribuir para uma maior circulação e promoção nacional e internacional das obras cinematográficas, contribuir para a promoção e divulgação da língua e culturas portuguesas, incrementar, obviamente, a coprodução internacional, potenciar a cota de mercado do cinema do nosso país. São, pois, muito oportunas estas propostas de resolução aqui analisadas, que irão formalizar, finalmente, uma relação informal e voluntária que já tem caracterizado a situação portuguesa nesta organização há vários anos. No que respeita ao acordo, propriamente, de coprodução cinematográfica e passando por cima dos vários pontos protocolares, digamos assim, do relatório e saltando diretamente para a opinião da relatora, queria mais uma vez referir que o considerável reconhecimento e visibilidade que o cinema português tem granjeado nos últimos anos tornam indiscutível que se trata de um setor que mais prestígio tem trazido à cultura portuguesa. E é também sabido que anualmente saem dos estabelecimentos de ensino superior centenas de jovens que legitimamente aspiram a uma carreira profissional nesta área. Se somarmos a tudo isto o advento digital, que facilitou alguns dos processos de pós-produção, é inequívoco que a massa crítica deste setor é muito significativa e é capaz de sustentar um dinamismo económico de uma pujança interessante. E o setor, ao audiovisual é também uma das áreas da economia global mais expressiva em termos de volume de negócios e de crescimento. E tem continuado a crescer de uma forma significativa e, em particular, na região da América do Sul. É claramente uma atividade com forte impacto económico e esta estrutura típica de custos torna-a fortemente geradora de receitas fiscais, incluindo contribuições para regimes de proteção social, uma vez que emprega recursos humanos significativos e diversificados. Para além disso, estão identificados e documentados em diversos relatórios e estudos benefícios significativos, tais como valorização dos territórios, do ponto de vista da imagem geral, da sua notoriedade internacional enquanto destino turístico, formação e aperfeiçoamento dos recursos locais, desenvolvimento de clusters e outras formas de desenvolvimento regional ou local. Especificamente sobre o programa Ibermédia, que emana deste acordo, é de facto um dos programas mais interessantes e neste momento é composto por 19 países, que incluem a Argentina, a Bolívia, o Brasil, a Colômbia, a Costa Rica, Cuba, Chile, Equador, Espanha, Guatemala, México, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. O objetivo é a criação, de facto, de um espaço audiovisual ibero-americano que beneficia efetivamente de apoios financeiros e concursos abertos específicos para os produtores de cinema destes países. E o Ibermédia promove a excelência do cinema nesta comunidade e contribui para a realização de projetos dirigidos a este mercado, mas simultaneamente à divulgação desta tipologia de cinema para o resto do mundo. Desde 1998 já foram 636 projetos de coprodução, contribuíram para a exibição de 298 filmes e concedeu 2.700 bolsas de formação em todos os países signatários. No total foram investidos 85 milhões de dólares em cinema ibero-americano, que se traduz em 1.975 projetos beneficiados graças a este programa. Portanto, já agora, só para terminar, através deste programa, estes filmes têm estado nos principais festivais de cinema do mundo, como Berlim, Roterdão, Cannes, Havana, Los Angeles, enfim, Tóquio, Veneza, Nova Iorque, e além disso até já têm sido vários deles nomeados para o Oscar do melhor filme em língua não inglesa. O cinema, como a maior parte das atividades criativas multiculturais, a transversalidade de experiências e de parcerias é fundamental para o enriquecimento desta atividade. Este acordo, portanto, é bem-vindo e ratifica uma parceria em curso que já decorria, mais uma vez, de forma informal há vários anos. Muito obrigada, senhores deputados. Proponho, portanto, que a Comissão dê por concluído este processo e que estes pareceres e estas propostas de resolução sejam votadas no plenário da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pela sua interessante exposição. Eu queria chamar a atenção dos colegas de que este parecer não chegou à Comissão no tempo previsto no nosso regimento, só foi hoje distribuído. E, portanto, eu queria perguntar aos Srs. Deputados, porque esse é esse o meu dever, se têm alguma objeção a que nós possamos votá-lo hoje. Não julgo que haja razão, mas os Estados têm o direito de invocá-la se for o caso disso. Não sendo o caso, convidava os seus deputados a usar da palavra. Não sei se algum seu deputado deseja falar. Não sendo o caso, podemos passar diretamente à votação. Quem vota contra o relatório apresentado pela Sra. Deputada Gabriela Canavilhas? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Felicitações à Sra. Deputada e ao trabalho que teve com o seu relatório.
Obrigada.
Passamos ao ponto 7. A apreciação e votação do parecer da proposta de resolução número 40-13-2, a qual aprova o protocolo de emenda ao convênio de integração. Foi já apresentado conjuntamente pela Sra. Deputada. É o ponto décimo. Apreciação e votação do relatório sobre o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a decisão de execução do Conselho, 12 de maio de 2016, que estabelece uma recomendação quanto à realização de controlos temporários nas fronteiras internas em circunstâncias excepcionais que ponham em risco o funcionamento global do espaço Schengen. Sra. Deputada Ângela Guerra, cabe-lhe este importante relatório. Faz favor, Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu diria que são todos importantes, este mais do que outros nesta matéria de que é objeto. Gostava apenas de fazer alguns considerandos, porque o relatório foi enviado para que os colegas pudessem apreciar, mas dizer basicamente que o que está em causa ao analisar esta proposta é efetivamente a adoção por parte do Conselho de uma decisão de execução que faz uma recomendação posterior, tendo tido a sua origem, aliás, numa proposta da Comissão e que tem a ver com a realização de controlos temporários nas fronteiras internas em circunstâncias excepcionais que ponham em risco o funcionamento global no espaço Schengen. Dizer talvez que o que há de inédito nesta recomendação é que foi a primeira vez que se recorreu ao procedimento específico de salvaguarda a que se refere o artigo 29 do Regulamento da União Europeia, que estabelece o Código da União relativo ao regime de passagem de pessoas nas fronteiras. Os cinco destinatários desta recomendação são os cinco Estados Schengen, são os mais afetados, aliás, pelos fluxos de migrantes irregulares vindos da Grécia neste contexto de crise migratória e de refugiados, que não tem precedentes e teve o seu início, como todos sabemos, em 2015. A recomendação vem autorizar estes cinco Estados a manter controlos temporários, proporcionais em troços específicos das suas fronteiras internas e por um período máximo de 6 meses, a contar da data da adoção desta recomendação. Dizer também que, ao fazer-se estes controlos fronteiriços, eles tiveram por base a seletividade e a limitação em termos de necessidade, âmbito, frequência, localização e duração desses mesmos controlos. Dizendo essa recomendação também que eles devem ser periodicamente revistos, designadamente no prazo de 6 meses e adaptados a cada um dos países em causa, caso seja necessário. Ao mesmo tempo, a Comissão entendeu também acompanhar a aplicação destas recomendações e apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho, no prazo de 4 meses, a contar da data da sua adoção, o respectivo relatório. Dizer também que, juntamente com esta iniciativa, nos foram enviados alguns anexos e no anexo 1, designadamente, são mencionados todos os números referentes ao acompanhamento e à monitorização de como são realizados estes controlos temporários nas fronteiras internas, tal qual como estava previsto na recomendação, e dizer que, em minha opinião, alguns números para mim foram absolutamente surpreendentes, porque não tinha ideia da quantidade de pessoas que estavam envolvidas, designadamente, em pedidos de asilo e de recusas de entrada nesses mesmos países Schengen. Dizer também que, no que diz respeito à recomendação e à reintrodução destas limitações e destes controlos neste espaço Schengen e nestes cinco Estados, eles limitaram, no meu entender, ao estritamente necessário e foram proporcionados, tendo em conta a gravidade da ameaça à ordem pública e também à segurança interna. Gostava de mencionar apenas mais, e em termos de conclusões, que no que respeita à recomendação e aos posteriores acompanhamentos que têm sido feitos por parte do Conselho e da Comissão também, que há nos números que têm sido acompanhados e revelados uma tendência decrescente tanto ao número de pessoas a quem a entrada é recusada como também aos pedidos de asilo recebidos. A Comissão entende, ainda à data do relatório que produziu, que esta realização de controlos temporários continua a ser necessária e continua também, ou, aliás, entende também que estes controlos devem continuar a ser seletivos e limitados em termos de intensidade ao mínimo necessário a perturbar a passagem das respectivas fronteiras internas por parte do público em geral. E eu penso que, efetivamente, é isso que está a suceder. Pelo menos da parte da avaliação e dos números que são aqui produzidos e que acompanham esta iniciativa, é esse o meu entendimento. A opinião que eu produzi é uma opinião que relata não só os números que estão à disposição ao analisarmos esta iniciativa, como também aquilo que são dados adquiridos para todos nós em termos de processo migratório e destes fluxos que inevitavelmente todos nós, infelizmente, estamos a acompanhar. E basicamente é isso. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de felicitar a Sra. Deputada Ângela Guerra pelo parecer que aqui nos entregou. Queria também aproveitar para felicitar a minha colega Gabriela Canavilhas pelos pareceres que aqui nos deixou, uma vez que o meu grupo parlamentar referiu a qualidade e o esforço dos relatórios que aqui nos deixou, aproveito também para o fazer. Mas relativamente ao relatório que a senhora deputada Ângela Guerra aqui nos deixa, eu gostaria de referir o seguinte. Foi com, até com satisfação, com prazer que li o parecer que nos apresenta, na medida em que não apenas este assunto é um assunto de grande relevância e que tem a ver com alguns dos aspectos que fazem a matriz identitária da União Europeia, como a liberdade de circulação no espaço Schengen, como também, por outro lado, procura providenciar a segurança de que os Estados-membros precisam perante um afluxo tão grande de imigrantes e com tudo o que isso pode causar nas opiniões públicas da União Europeia, podendo, eventualmente, até numa outra dimensão, colocar de facto em causa aquilo que é um dos aspectos identitários da União Europeia, que é a liberdade de circulação no espaço Schengen. Portanto, estes controles temporários que aqui são referidos, as recomendações que são feitas a estes 5 Estados-membros para os controles temporários, portanto, 4 da União Europeia e mais a Noruega, são recomendações que são, na minha opinião, pertinentes, na medida em que têm essa função. Eu acho que têm a função também não apenas de proteger o espaço Schengen, neste contexto em que nós vivemos uma contestação ao projeto europeu e a algumas das suas mais fundas marcas identitárias, como também um outro aspecto que parece relevante, que é assegurar que nestes controles que são feitos nas fronteiras, nós sabemos que nem isso não se passa assim, de facto, na realidade, porque há Estados-membros que não cumprem com as condições mínimas de respeito pelos direitos humanos relativamente aos imigrantes que chegam às fronteiras, e isso de facto é lamentável que aconteça, sem contar com outros Estados-membros que têm uma posição até bastante mais dura. Mas de qualquer maneira parece relevante e eu saúdo o esforço da senhora deputada relativamente à opinião e à informação que aqui nos deixa, que é de uma grande riqueza. Eu acho que é bastante relevante que aqui o tenha feito e, sobretudo, porque nos alerta que, apesar de todas estas dificuldades, a União Europeia tenta manter esta vigilância relativamente à forma como alguns dos Estados-membros atuam nesta questão das migrações e, sobretudo, numa tentativa de obrigar os Estados-membros a respeitar os padrões mínimos de dignidade para com os imigrantes que chegam à Europa ou que procuram a Europa. Portanto, neste contexto, eu gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, felicitar a senhora deputada Ângela Guerra pelo parecer que aqui nos deixa e pela informação que aqui nos deixa, que parece que é de uma grande importância, porque todos estes alertas precisam de estar constantemente na opinião pública, porque isto tem grandes implicações a todos os níveis e para todos os Estados-membros e também até para a própria natureza do projeto europeu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento a Sra. Deputada Ângela Guerra. E compreendemos o esforço que teve para fazer o relatório, de um relatório, porque as COMES são precisamente isso, são relatórios, mas não vou aqui, porque de facto separa-nos a visão que temos sobre estas questões e o tratamento que a União Europeia está a dar aos refugiados, que é o mote para aqui estarmos a debater, e portanto não vou entrar em considerações sobre a sua opinião, é a sua opinião, e portanto não vou entrar, darei aquilo que é o entendimento que o grupo parlamentar tem sobre estas recomendações e sobre este reativar do controle de fronteiras e que mostra, eu diria que todo este processo a que se junta mais estas iniciativas destes 5 Estados, mostra à sociedade aquilo que é a forma como a União Europeia está a tratar do assunto dos refugiados. E o que é que mostra? Mostra, por um lado, que aquilo que é os dizeres, as tão propaladas preocupações humanitárias, a solidariedade, não existe. E não existe Desde logo, porque além deste reativar do espaço Schengen, há concomitantemente a isto, há um acordo assinado com a Turquia que também que é de uma atrocidade no tratamento dos refugiados. Eu gostaria daqui de recordar que a União Europeia paga à Turquia para a Turquia servir de tampão para a vinda de refugiados, pessoas que fogem. Aliás, a senhora deputada, na sua opinião, refere, fogem da guerra, fogem da fome, fogem da miséria. A miséria, fome e tragédia daqueles países, provocada, incentivada e noutras situações com a conivência de países da União Europeia. E, portanto, porque nos separa de facto a leitura que temos sobre estes problemas, porque não concordamos e rejeitamos a política da União Europeia para a questão dos refugiados, iremos votar contra esta iniciativa, porque de facto não podemos compactuar com estas medidas que não acolhem os refugiados, não lhes dão condições dignas para a sua vida e sobrevivência.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Domicília Costa.
Faz favor.
Eu esqueço-me. Peço desculpa. Pronto. Repito. Cumprimento a Sra. Deputada pelo seu relatório. Mas que evidentemente não queremos absolutamente que as fronteiras sejam reforçadas e ainda por cima militarmente. O que é preciso é apoiar, para já, voltando ainda ao assunto anterior, não apoiarmos de maneira nenhuma militarmente países de África e outros. Agora, reforçar ainda mais as coisas, quer dizer, a União Europeia foi construída, elaborada, para que o espaço seja aberto, não é? E vamos fechar portas internas e externas, chamemos-lhe assim, por causa dos desgraçados que fogem, portanto, à guerra e... Eu até diria, se não fosse irónico demais, até diria, o melhor seria mesmo barrarem as fronteiras e deixá-los morrer no mar, em vez de estarmos lá a salvar uns quantos. Seria a maneira de resolver o problema no espaço Schengen. Pronto, evidentemente que somos absolutamente contra.
Obrigado, Sra. Deputada Domicília Costa. Tem a palavra a Sra. Deputada Angela Guerra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de agradecer as palavras de todos os senhores deputados, tanto do Grupo Parlamentar do PS, o deputado Paulo Pisco, a senhora deputada Carla Cruz e a senhora deputada Domicília do Bloco de Esquerda. Mas gostava, efetivamente, de dizer também de tecer, aliás, algumas considerações sobre aquilo que foi dito. Esta matéria das migrações é uma matéria pela qual eu tenho particular apreço e tenho acompanhado já há alguns anos, designadamente no âmbito da Primeira Comissão e da Subcomissão para a Igualdade de Género e Não Discriminação. E mesmo nas intervenções que tenho e nas participações que eu tenho em assembleias interparlamentares, é matéria que eu acompanho e, portanto, tenho algum gosto em analisá-la e ao emitir a opinião da relatora que eu emiti neste relatório, tem a ver precisamente com o acompanhamento que eu tenho vindo a fazer ao longo destes anos, mas também com alguma apreciação que me fez evoluir de alguma forma a minha, passo o pleonasmo, forma de ver as coisas nestas matérias. E se a senhora deputada Carla Cruz tivesse tido atenção, por exemplo, a um dos parágrafos, que se não é o último, será o penúltimo, que eu emito no meu parecer, eu falo precisamente na perplexidade que eu vejo ao verificar e ao ler e ao analisar e ao acompanhar toda a matéria que tem a ver com a instalação destes migrantes, destes refugiados, alguns deles não são propriamente migrantes, que estão já neste momento instalados, acompanhados, integrados em algumas sociedades europeias, como por exemplo a Alemanha, Inglaterra, França, Itália, mas designadamente em Inglaterra, que me deixa, diria eu, esta perplexidade e me faz questionar o porquê de não serem exclusivamente ou mais mulheres e crianças a estarem a chegar em massa a estes países, a estarem a instalar-se à volta das cidades, das grandes cidades europeias, como Londres, e a verificar-se o que se verifica hoje em dia nesses locais onde massivamente esses jovens estão instalados. E digo eu, e volto a dizer, que entendo que essas pessoas fogem ao horror da guerra, fogem à fome, fogem a muita desgraça, mas aquilo que eu gostava de acrescentar é que, de facto, Sra. Deputada Carla Cruz, separa-nos um mundo em termos de visão e de pensamento político, a minha bancada e da sua. Mas aquilo que é a opinião que consta deste relatório é exclusivamente a minha. Mas gostava de dizer também que, ao se reativar as fronteiras, nos termos em que é feito e aquilo que resulta deste relatório, na sequência de pela primeira vez ter sido recorrido a este procedimento específico do artigo 29, não me parece que efetivamente haja militarmente qualquer intervenção, como a senhora deputada do Bloco de Esquerda referiu. Bem pelo contrário, acho que tem a ver com segurança interna, tem a ver com acompanhamentos mínimos daquilo que está a acontecer nestes países, porque não é só recebermos em massa pessoas que não têm a mesma cultura que nós, pessoas que têm alguma, muita dificuldade em ser integradas na nossa cultura, e deixarmos que os nossos cidadãos que já cá estão, que já vivem, que pagam cá impostos, sejam agredidos, violados, muitas mulheres violadas, que me deixa alguma perplexidade e me deixa mesmo muita preocupação nestes países, e de facto há um mínimo que tem que acontecer na defesa de qualquer Estado, e de facto isso também acontece, por exemplo, nos Estados que têm regimes comunistas, Sra. Deputada. Portanto, quando fala na questão de haver fronteiras e de as fronteiras serem controladas, não me parece que efetivamente onde há a defesa do regime comunista isto não aconteça, e portanto, se estes países faço mesmo, agora se me deixasse concluir, eu agradecia-lhe.
Sr. Deputado, está a fazer uns apatos. Sr. Deputado, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Portanto, de facto, a legitimidade de qualquer um país que tem regime comunista em defender as suas fronteiras e controlar as suas fronteiras para saber quem entra nos seus países é a mesma que tem estes 5 espaços Schengen. Agora, como a senhora sabe, estes 5 espaços Schengen, para além dos outros da União Europeia, têm regras próprias, regras muito mais abertas que estes países de que eu lhe falo, e, portanto, ainda assim não perdem a legitimidade de controlar as pessoas que lá entram. Porque nem todas as pessoas que entram nestes países, como a senhora deputada sabe tão bem como eu, vêm em paz e com vontade de ser integrados e estudar e trabalhar como todos aqueles que nós esperávamos que viessem. E, portanto, aquilo que eu vos deixo é esta minha opinião, que é, como lhe disse, muito própria e muito pessoal, mas que não se afasta de todo daquilo que é o pensamento, penso eu, do meu grupo parlamentar, no que respeita, efetivamente, à separação do nosso mundo político. É o que é, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Angela Guerra. Sr. Deputado Mesilha Costa tem a palavra.
Peço desculpa, não estava a pensar em pedir a palavra, mas este é um dos assuntos que me toca com mais intensidade, digamos assim. E então o que eu digo é o seguinte: eu compreendo que na Europa se tenha, portanto, se receia a invasão muçulmana. Acho que a maneira como os refugiados são acolhidos, portanto, não dignamente, que justamente exacerba mais o fundamentalismo. E, portanto, talvez se os recebêssemos de outra maneira, não houvesse tantos atentados. Isto pode ser um incentivo aos atentados como forma de protesto, de revolta, de quem não, pronto, de quem se... Quer dizer, nós invadimos África, há uns séculos, não é? Ninguém nos pediu autorização, não é? Ainda hoje, enfim, de formas diferentes, mas continuamos a fazer daquilo colónias. E, no entanto, quer dizer, temos muita pena dos refugiados, mas não lhes damos o acolhimento que eles realmente precisam. Pronto, é isto. Muito obrigada e desculpa.
Sra. Deputada Ângela Guerra, não sei se mais alguma Sra. Deputada deseja usar da palavra agora, que é para ver se a gente consegue pôr um pouco de ordem no nosso animado debate. Tem a palavra a Sra. Deputada Ângela Guerra para concluir a discussão.
Só para concluir que efetivamente isto é um relatório de um relatório, como muito bem disse a Sra. Deputada Carla Cruz, e eu acho que se calhar à Sra. Deputada Domicília, em vez de estarmos a falar de belicismos e de considerações pessoais, bastava-lhe ler talvez a parte técnica, ou reler a parte técnica do relatório e a opinião que é dada, e no demais são considerações próprias. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Bom, vamos então passar à votação. Quem vota contra o relatório do Sr. Deputado Ângela Guerra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Fica o relatório aprovado. O Partido Socialista votou a favor. Fica o relatório aprovado com os votos do Partido Socialista e do Partido Social Democrata e com os votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Com isto, Srs. Deputados, passamos ao sempre aliciante momento da distribuição de iniciativas legislativas e nomeações dos autores dos pareceres. Em primeiro lugar, temos a proposta de resolução número 43/13, que aprova o acordo europeu relativo às pessoas que intervenham em processos perante o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, aberto à assinatura em Estrasburgo em 5 de março de 1996. Será o PSD? A Sra. Deputada Paula Teixeira da Cruz será a relatora. Temos uma segunda proposta de resolução, número 44/13, que aprova o acordo de sede entre a República Portuguesa e a Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura, assinado em Lisboa, em 4 de outubro de 2016. PSD? Rui Silva? É o Sr. Deputado Rui Silva. Proposta de resolução número 45/13, que aprova as alterações ao acordo relativo à criação do Fundo Comum para os Produtos de Base, adotadas pelo Conselho de Governadores em 10 de dezembro de 2014.
O Rui Silva também.
Sr. Deputado Rui Silva, que é um especialista em produtos de base, calculo. É. Tem todas, Sr. Deputado. Sr. Deputado, não queira compreender. Eu há muitos anos desisti de perceber o critério da distribuição das iniciativas. Diga, Sr. Deputado.
É isso que eu ia perguntar. É o critério da distribuição?
Se quiserem, o Sr. Deputado Raul Oliveira pode ministrar aqui uma rápida formação sobre esse critério. Eu aviso já que... É uma matéria espinhosa. É uma matéria espinhosa.
Com razão. O último pacote foi praticamente topo.
É, parece que contribuiu. Isso estou recordado, Srs. Deputados. Não sei se estão. Por razões várias, matérias afins e questões do mesmo género, fizeram com que na última reunião o Partido Socialista levasse também um portentoso cabaz de relatórios, não é? Portanto, acho que a coisa fica mais ou menos bem. E é o que me dizem os serviços e para mim chega. Posto isto. Vamos passar à sempre exaltante aprovação de datas. Não está cá o Sr. Deputado Teixeira da Cruz, mas está o Sr. Deputado Paulo Pisco, com certeza teve o cuidado de examinar atentamente a ata número 49/13 da reunião de 13 de dezembro de 2016.
Exatamente.
Que está tão boa como a de 53/13 da reunião de 2 de novembro. Muito bem, vamos, deputados. Podemos votar as atas em conjunto? Vamos então proceder à votação. Quem vota contra as atas, quem se abstém, quem vota contra, estão as atas aprovadas por unanimidade. Não há outros assuntos, pelo que acabamos aqui a nossa reunião. Muito obrigado aos seus deputados.